Então, a gente está aqui compartilhando, né, sobre esse processo de colocar, né, nossa vida nas mãos do Pai em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu Espírito. A gente está compartilhando sobre isso, né, sobre esse princípio, né, de que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Pai em favor dos irmãos e não na mão dos irmãos em favor do Pai. Então nós temos que saber exatamente onde é, né, em que altar a gente está fazendo o nosso sacrifício, para não haver desapontamento, para não haver frustração, amargura, para que o nosso coração seja totalmente tomado de paz. Então a gente é guardado em paz, é sustentado em paz, e é pela paz do nosso coração que a gente é conhecido como filho de Deus. Não é o poder que nos identifica, mas é a paz de Cristo guardando os nossos corações, porque o reino de paz, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem não tem o seu coração guardado em paz não consegue fazer justiça, né? Então quem é ansioso, quem tem raiz de amargura, não vai conseguir fazer justiça, vai sempre fazer juízo. A gente está compartilhando sobre isso. Então só quem tem o coração guardado em paz consegue ter uma sabedoria que não seja terrena por necessidade. Existe uma sabedoria, né, que é movida de necessidade, que é toda uma forma de entendimento calcado, amparado, sustentado pela necessidade. Existe uma outra forma de sabedoria que é toda calcada, amparada, né, pelo interesse. E tem outra forma de sabedoria que é toda calcada, palpada, pautada, orientada pela obrigação. Então, essa sabedoria da necessidade, ela é terrena. Ela não tem cognição, ela é totalmente instintiva. A sabedoria calcada pelo interesse, ela é animal, então ela é intuitiva. E a sabedoria calcada pela obrigação, ela se torna até diabólica, né? Porque ela pode se perverter em diabo, por mais que tenha sido feito anjo, pode se perverter em diabo, na medida em que a obrigação não é reconhecida à altura das expectativas, né? Como foi com o filho mais velho. O filho mais velho cumpria as obrigações, e na medida em que ele não teve as suas expectativas atendidas, ele se rebela contra aquilo que é o coração do pai, né? Ele se rebela contra a possibilidade de amar e cuidar do seu irmão. Então é nessa perspectiva que a gente está compartilhando, queremos orar agora, colocar nosso coração diante do Pai, com gratidão mesmo, com privilégio de a gente poder estar junto aqui. E estou vendo aqui o Edi e a Malu aqui, os dois só trocando figurinha aí com o Daniel. Alegria, viu, gente, saber que Deus tem fortalecido, estreitado essas relações, né, e isso extrapola as fronteiras aí do Brasil. Muito bom, muito bom. Muita gratidão mesmo poder estar aqui e vendo tudo isso acontecer, essa conversa que acontece aqui em torno da mesa enquanto a gente vai meditando. E é para isso mesmo, né? A família se encontra, os irmãos se encontram, enquanto a gente está aqui à volta da mesa, muita coisa vai acontecendo. Pai, muito obrigado, obrigado, Pai. Teu amor, tua bondade, tua misericórdia, teu favor, a promessa, a bênção do Senhor depositada sobre a nossa vida de antemão. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, ainda nos lugares celestiais, para que tenhamos todas as condições, ó Deus, toda a provisão para cumprir aquilo que é o nosso propósito. Por isso, ó Deus, nós não clamamos que o Senhor nos abençoe, nós clamamos apenas que venha sobre nós o teu reino e se faça a tua vontade, segundo as bênçãos que o Senhor já depositou e abençoou e derramou e liberou sobre a nossa vida para cumprimento desse desejo. Então, tudo que nós queremos é espírito de sabedoria e de revelação para conhecer, para discernir, para praticar, para aplicar. O Senhor já nos abençoou. Tudo que nós precisamos agora é de sabedoria e discernimento para saber onde cada uma dessas bênçãos se aplicam e qual o propósito de cada uma delas, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Muito bom. Abra sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E seguindo nessa reflexão, Marcos capítulo 4 diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Não, mano, eu vou falar com vocês. A gente peca por não conhecer as escrituras, não meditar nas escrituras, não aplicar as escrituras. Está dizendo aqui, ó, ele dorme e acorda noite e dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Graças a Deus. Amados, quando a gente se submete, quando a gente se coloca nossa vida nas mãos do Pai, nós vamos viver os processos já estabelecidos, já determinados para o Pai, que vão garantir, que vão determinar que o princípio e o fim sejam cumpridos. Ele é o autor, ele é o autor, ele é o gerador, ele é o princípio, ele é a semente e ele é o fruto. Então Deus não nos chamou, amado, para controlar o processo. Deus nos chamou para viver o processo. Viver o processo. As pessoas hoje estão gastando mais tempo em querer controlar o processo do que em viver o processo. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, né, quando você coloca, quando você entrega, quando você deposita sua vida nas mãos do Pai, você vai viver o processo. E aí o processo vai nos ensinando, ele vai operando, ele vai realizando na nossa vida aquilo para o que nós fomos designados, que é formar a pessoa. Então, muitas vezes, ocupados em controlar o processo para obter o resultado, nós estamos perdendo a noção daquilo que é a missão de Deus. A missão de Deus nunca foi garantir o resultado, a missão de Deus sempre foi, uma vez que o resultado já está garantido num processo que ele mesmo estabeleceu, a missão de Deus sempre foi formar a pessoa. E muitas vezes, na ansiedade de controlar o processo, a pessoa não está sendo formada, porque ela está sempre nervosa, perturbada, agitada, ansiosa com muita coisa e preocupada como é que vai ser, se vai ter o recurso, se não vai ter, quem vai fazer, quem vai deixar de fazer. E aí não dorme bem, não acorda bem. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como um homem que lançou a semente. Quando você lança a semente, quando você coloca sua vida, quando você coloca a essência da sua existência nas mãos de Deus, nas mãos do Pai, que é o Criador, que é o garantidor, que é o Senhor do processo. Então você dorme e acorda, e sem que você tenha preocupação, sem que você tenha a ansiedade do como, você vai viver um processo maravilhoso que Ele é que garante. E Ele está dizendo, a terra, está escrito aqui, a terra por si mesma frutifica. Que coisa mais simples, complexa, mas simples. Aí a gente não quer viver a complexidade do simples, a gente acaba vivendo a complicação do sofisticado. Então nós estamos inventando, nós estamos tentando criar formas sofisticadas de controle, estruturas sofisticadas de controle, de manutenção, achando que tudo depende de nós, depende da estratégia que a gente adotou, depende da metodologia que a gente estabeleceu, depende da estrutura que a gente mantém, e não da vivência, dos processos de Deus, de maneira simples, aprender que primeiro é a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. Cada coisa vivida com intensidade e plenitude no seu momento próprio, conforme aquilo que Deus designou, e todo o ambiente preparado para produzir isso de forma espontânea, a espontaneidade do processo. A espontaneidade. Então eu me entrego de maneira espontânea à espontaneidade do processo, em vez de tentar controlar o processo à minha maneira, com o meu poder, com a minha capacidade, com a minha competência. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, né, ele está dizendo o seguinte: vai dormir, vai acordar, vai viver o processo, vai se submeter a ele, vai aprender, vai procurar discernir qual o momento que você está vivendo, porque às vezes você está querendo ter resultado do que ainda é planta, depois você está querendo ter resultado que ainda é espiga, né? Depois você está querendo ter uma coisa que aí você está cuidando daquilo como se for planta e aquilo já é grão. Então, para cada, você vê que para cada momento da vida é uma metodologia, é uma forma de vida, aí a gente padronizou tudo. Ai, ai. A gente padronizou tudo, a gente estabeleceu formas assim, artificiais, de tentar controlar a coisa, né, sem vivê-la, conforme aquilo que Deus designou, com a nossa cabeça ocupada, com aquilo que não deveria ocupar a nossa cabeça. Por isso que a gente pensa tanto em bênção, 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 fica pedindo para Deus abençoar. Jesus não ensinou a gente a pedir bênção. Jesus não ensinou a gente a pedir bênção. Não, foi quando você for orar, fala assim: venha sobre nós o seu reino, faça-se a sua vontade. Por quê? Porque o pão nosso cada dia o Senhor nos dá hoje. O Senhor perdoa o nosso pecado, e porque o Senhor perdoa o nosso pecado, nós perdoamos o pecado dos nossos devedores. E o Senhor não nos deixa ficar caído na tentação. O Senhor orou por nós. O Senhor orou por nós para garantir o processo. Jesus falou assim: Pedro, o diabo pediu para peneirar a sua vida. Por quê, amado? Por que o diabo pediu? Porque ele trabalha, ele é o cara da peneira lá, mano. Dentro do processo, tem a hora de peneirar o grão. Sopra, vento, sacode, joga para cima, bate. A hora que você acha que está lá em cima, já está embaixo. A hora que você acha que está embaixo, está lá em cima de novo. Vento soprando, aquilo é uma aparente confusão. Aparente confusão. Alguém está entendendo isso? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Como é que você vai entender que Deus colocou lá o peneirar? E aí ele diz assim: olha, o diabo pediu sua vida para te sacudir, como o trigo é peneirado, mas eu orei por você. Eu sempre gosto de lembrar disso. Eu sempre gosto de lembrar de que, se por acaso eu não estiver sabendo orar como convém, Cristo em pessoa orou por mim. Ele é meu advogado. Ele é meu intercessor. Ele intercede por nós diante do Pai, para que a nossa fé não desfaleça. Por isso, amados, eu tenho compartilhado com os irmãos e vou insistir. Só tem uma coisa, só uma coisa. Não é capeta, não é tribulação, não é dificuldade, não é problema, não é luta, não é recurso. Tem uma coisa, uma única coisa que pode impedir o propósito de Deus se cumprir na nossa vida: rebeldia. É se rebelar. É negar o Espírito. É negar a comunhão. É, em nome da ansiedade, você não querer viver o processo. É criar processos próprios. Isso Uma coisa é você criar uma estrutura, uma metodologia, até por ansiedade ou por necessidade, é compreensível. Por necessidade, porque a gente estava meio desesperado, né? Por ignorância, ou então por interesse, porque a gente é mal entendido. Mas a partir daí, que a gente não é mais ignorante nem mal entendido, é rebeldia. É se rebelar contra o processo de Deus, é negar a fé. É negar a fé. É negar a ação intercessória, redentora, mediadora de Cristo em favor da nossa vida. Por isso que não é o nosso poder. Às vezes, nas nossas maiores dificuldades, nosso maior desafio, nós estamos pedindo poder, nós estamos pedindo bênção, nós estamos pedindo livramento. E Paulo ficou lá pedindo livramento, o espinho doendo, o espinho afetando, e ele pedindo livramento, ele pedindo força, pedindo poder. E Deus não atendeu o Paulo. Deus falou assim: Paulo, pronto, agora já ficou claro que eu entendi, Paulo, o que você está pedindo. Porque às vezes você insistiu uma vez, você pediu uma vez, ignorância, você pediu a segunda vez, você não entendeu. Mas se você ficar insistindo a terceira vez, você pode cair em rebeldia. Então é o seguinte, Paulo, você não cair em rebeldia, você não. É o seguinte, eu entendi, Paulo. Entendi qual a sua necessidade, entendi qual a sua dor, entendi qual a sua humilhação. Então agora presta atenção. Eu não vou fazer. Foi isso que Deus falou para Paulo. Não é de poder que você está precisando. É de conhecimento. É de submissão aos processos. Você não está sendo destruído, você está sendo peneirado como trigo, batido, sacudido. Mas meu filho orou por você, para que a sua fé não desfaleça. Então, Paulo, meu poder, minha vontade, meu reino não se revela em você ser forte. Minha vontade se revela em seu coração, está guardado em paz. Fique em paz, Paulo. E aí, Paulo diz: agora então eu entendi que o poder do Pai se aperfeiçoa, o poder do Pai se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque a graça dele nos basta. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A graça dele nos basta. A graça, minha graça te basta. Glória a Deus, amor. A graça do Senhor nos basta. Então, se a graça nos basta, vamos viver o processo. Vamos semear a semente. E vamos dormir. E essa palavra que eu queria deixar claro aqui hoje. Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele desceu da cruz e foi trabalhar. Não, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, arrebentou um raio, vieram os anjos, tiraram ele da cruz. E ele foi vestido de glória, de poder, e arrasou com seus inimigos. Não, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele dormiu. Dormiu. Ele expirou. Ele adormeceu. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Dormiu em paz. Amém. Porque o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Para quê? Para viver o processo. E como ele sabe que o processo está garantido, como ele sabe que o processo não depende dele. O que depende dele, que é a submissão, ele faz, ele vai lá e planta semente, ele dorme, ele acorda, ele cuida. Ele guarda e cuida, porque isso é a única coisa que depende da gente. Deus nos colocou no jardim para quê? Para cuidar e guardar. Então ele dorme, acorda, dorme, acorda, porque ele não fica se metendo em saber como. Qual foi a primeira pergunta que Maria fez para o anjo? Como? E Deus diz, como? Tá bom, meu espírito te envolverá e você vai se achar grávida. Glória a Deus, amém. Viva o processo. Se entregue ao processo. Se submeta ao processo. Viva isso. E diz por quê? Porque a terra por si mesma frutifica. Porque senão você não vai viver o processo. E aí a missão de Deus na sua vida não vai se cumprir, que é formar você. Formar você uma pessoa cada vez mais madura, uma pessoa cada vez mais carregada de paz, e uma pessoa cada vez mais segura daquilo que é o propósito de Deus, sem ficar preocupado e ansioso com aquilo que já passou. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para mais um encontro. Que mesa preparada, uma grande alegria. Fica na paz e até amanhã.